Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 212. Estou aqui com Soraya Alves. E aí, Soraya?
Olá, pessoas!
Alexandre Maron.
Olá, cinéfilos!
Matheus Fiori.
Boa noite, respeitável público.
E Pedro Estraza. E aí, Pedro?
Tudo bom, gente? O Matheus tá desanimado, sei lá por quê, mas tudo bem, né? Mandou, putz, gente, desculpa, né? Tá foda.
Olha, estamos aqui reunidos para falar sobre Viúva Negra, né? Finalmente chegando aí aos cinemas brasileiros. A estreia foi no dia 8 de julho de 2021 e no dia seguinte ficou disponível também. Tá lá no Premier Access do Disney Plus. Você paga aí 80 Paulo Guedinhos, né? Quase um botijão de gás aqui no Brasil. E pode assistir o Viúva
Negra. Ou $2, né?
É, exato. E pode assistir Viúva Negra diretamente do conforto do seu lar, né? E temos vários dados aqui que comprovam o sucesso. Aí é a grande estreia da era pandêmica. Certo, Pedro Estraza? Mas você vai guardar essa informação
para... É, primeiro filme da pós-pandemia, que segundo a Disney, no Consumer Expense, né? Que agora eles criaram esse termo, faz 200 milhões na bilheteria, né? Somando internacional, Estados Unidos e o Premier Access aí. Uma balela do caramba, mas a gente vai falar mais disso daqui a pouco.
Isso aí, porque antes, quero aqui divulgar a rede B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 aí no seu aplicativo preferido de podcasts, tá? Procura pelo Cinemático aí no Spotify, aí clica lá em seguir, em follow. Procura aí no Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Castbox, Amazon Music, enfim. Procura nós, segue para não perder nenhum episódio. Inclusive, quando você assistir algum filme ou série, pode procurar aí no nosso feed, que grandes chances da gente já ter comentado sobre o filme aqui. E aí você pode
uma
mandar
biblioteca e-mail. Biblioteca de opiniões.
Exato,
biblioteca. Cinema, de opiniões. Seriados.
Muito bem. Você pode mandar e-mail pra gente no cinematico@b9.com.br, concordando ou discordando, ou também nas nossas redes sociais. Segue a gente no Instagram, @cinematicopod. Também estamos no Twitter, no Letterboxd, no Facebook, tá bom? Segue lá, segue a gente. Enfim, esse é o resumo.
Nossas opiniões não estão à venda. Você baixa elas de graça.
Depende. Às vezes, né? Às vezes a gente pode vender também. Se pagar bem.
Olha, nessa economia a minha tá.
Nessa economia. E pelo menos são opiniões qualificadas aí, vídeo. O Matheus, que agora é membro da Abracine aí, que
a gente tá pior.
Quando você falou Abracine, eu pensei que era uma associação de
abracinhos.
Abraço.
Tiranossauro Rex, que dava abracinho, assim.
Explica aí, Matheus.
Tiranossauro Rex, assim. Que
agora você, então, crítico já era, né, conceituado, porque escrevendo aí nos maiores veículos de comunicação. Mas agora, então, você tem a carteirinha oficial e vai poder fazer
isso
o quê?
Isso é chato, né? Foda.
Nada, só da carteirada mesmo. Entrei pra Abracine, pro público aí que não conhece a Associação Brasileira de Críticos de Cinema, mas é só isso.
Olha só, chique demais. Muito bem, então, quando o Matheus falar, saiba que você está ouvindo uma opinião de crítico credenciado, tá? É isso que a gente traz aqui pra
verified,
você.
Verified, né?
Exato, verified.
Falando merda com selo azul.
Isso, muito bem. Nossa especialidade. Vamos lá, então, falar de Viúva Negra?
Bora.
Viúva Negra!
I tell people my sister moved out west. You're a science teacher.
Before I was an Avenger, I made mistakes and a lot of enemies. We have to go back to where it all started. So they never do that to anyone again. Here's what's gonna happen.
Natasha, don't slouch.
I'm not slouching.
You're going to get a back hunch.
Listen to your mother.
Oh my God, this...
Up.
Listen. All right, enough, all of you.
I didn't say anything, that's not fair.
Bom, Viúva Negra, acho que, Pedro, vale a gente citar aqui na nossa parte de contexto, antes de falar da diretora, né, da Kate Shortland, Kate Terra Curta, hã? A gente pode... Terrinha, Kate Terrinha, nós, né? Kate Terrinha, a gente pode falar de todo o imbróglio histórico envolvendo o filme aí, que durante anos vem sendo esperado, adiado, cobrado, né, pelos fãs. E, na verdade, a Marvel só resolveu fazer depois que Mulher Maravilha fez sucesso. É isso ou não? Confirma.
Cara, assim, antes da Marvel, né, existir, né, e a gente viver nesse mundo corporativo da Disney, já tinha um plano de fazer um filme em 2004, né, a Lionsgate tentou fazer esse filme, mas acabou não rolando, e aí... tinha até roteiro pronto, cara, parece que o roteirista, segundo a conta de Instagram, cara da locadora, sigam, porque a galera é muito gente por lá, o cara até deu o nome da filha de Natasha, porque o trabalho ficou tão bom que ele... dedicou a personagem à filha ali, né? Só que não foi pra frente, perderam os direitos. E aí a personagem voltou pra Marvel, e aí desde então eles estão aí nesse processo de construir o universo. E é engraçado, né? Porque junto do Gavião Arqueiro, que é o famoso quem liga pro Gavião Arqueiro no universo Marvel, né? A Viúva Negra era o único dos Vingadores que não tinha uma produção própria, né? Não tinha uma franquia pra chamar de sua. E isso é bizarro porque a personagem desde 2010, né? Desde o Homem de Ferro 2, e fez todos os Vingadores, fez Capitão América, fez Homem de Ferro, e...
E com uma das atrizes aí, né? Que a Viúva Negra é uma das celebridades, né? Da lista AAA de Hollywood, certo? Não era qualquer... Até o Homem-Formiga com o Paul Rudd teve dois filmes, né? Você tem o contrato com a Scarlett Johansson e não bota ela na tela?
É pior, né? Teve toda aquela questão... Não sei se vocês lembram, mas teve aquela questão do Era de Ultron que não tinha boneco da Viúva Negra vendendo nas lojas, né?
É verdade.
Nossa, é verdade.
Lançou boneco de
então,
todo mundo.
Então, assim, a Marvel falhou muitas vezes aí com o personagem. Tem gente que fala que falhou até mesmo aí com os eventos Ultimato, né? Ao colocar na geladeira aí pra motivar os heróis.
Eu acho assim, eu acho que é uma das coisas irritantes dessa história sobre a Viúva Negra, né? É que essa... Enfim, é claro que nas entrevistas todo mundo é fofo. Eu falo, nossa, não, porque afinal de contas ela completou o seu arco. Vamos ao arco da Viúva Negra. Ela surge em Homem de Ferro 2, né? Desrespeitosamente, como uma garota que eles tratam como uma gostosa, sabe? Tipo, uma coisa
mesmo? Eu não lembro disso.
Meio babaca, né? Vamos ver o filme de novo, pra vocês verem só. Maneira como isso. Tony Stark se refere a ela, entendeu? É bem assim, daquela época, enfim. Mas eu não gosto. Aí ela vai pro primeiro, como é que é, Vingadores e pro próprio Capitão América e tal, e parte da discussão sobre a viúva é porque ela ficou estéril e ela não pode ter filho e eu não sei o que, daí, e isso deixa ela muito, muito, muito infeliz. Aí ela vai pro segundo, que é o segundo filme do Vingador, que é realmente o pior filme dos Vingadores. O segundo filme dos Vingadores, que é o pior filme dos Vingadores. Embora o Merigo sempre tenha odiado todos, né? Mas tudo bem. Mas assim. o segundo, que é o Era de Ultron, é, ela tá...
Esse é particularmente insuportável, é verdade.
É particularmente insuportável porque ela é a gostosa, que é usada pra deixar o Hulk calmo.
Ah, né? É mesmo.
É... Então, a conclusão do arco dela é, olha só, né? Ela faz um sacrifício foda, mas assim, por que ela faz sacrifício foda? Ela faz sacrifício foda pra um amigo dela, mas é um amigo dela que tem uma família, coisa que ela não tem, porque ela não pode, né, ter filhos. Então, e ela tem família, né? O que a gente viu agora nesse filme é que ela tem família.
Ela espera, a Viúva Negra esperou tanto pra ter um filme que já tá morta, é isso?
Aí, ela faz um sacrifício pelo amigo dela que tem família, e ela... Né, morre, né, daquele jeito, e ela nem é homenageada direito no filme. Quem é homenageado, sim, é o Tony Stark, entendeu?
Ah, sim, que ele então, é um assim, arte,
cara,
né?
Mas a Marvel tava devendo, enfim,
tá devendo não na nada, praça.
Mas tava devendo na praça, porque as pessoas estavam, quem tá acompanhando, quem curte e tal, não sei o quê, queria ver um filme da Viúva Negra, que é uma personagem muito legal e tal, mas que foi muito, eu acho, assim, tipo... É claro que eu tô olhando só os pontos negativos. É claro que, no meio disso tudo, né, com a ajuda de uma atriz carismática, ela também se tornou um personagem muito legal. Todo mundo curte a Viúva Negra. Ela arrasa principalmente no Soldado Invernal. Sabe? Ela é uma personagem legal, importante e tal. E graças, em grande parte, né, ao carisma e tal da Scarlett Johansson e tal. Mas ela foi maltratada.
Muito bem. Continua aí,
Pedro. Aí, você vê que esse filme, eu acho que ele rolou muito pela própria dedicação da Scarlett Johansson ao personagem, até porque eu acho que ela tá chegando a 8 ou 9 filmes com a heroína. É, aparentemente ela foi a pessoa... É, não no filme, né, que tem Guerra Civil no meio do caminho. Mas ela foi, né, lutando aí, fazendo lobby pro filme acontecer e até falava publicamente, não, a galera quer, a gente quer. E aí, claro, como o Merigo falou, né, eu acho que rolou Mulher Maravilha, rolou Capitã Marvel, rolou esse movimento aí, nos fala, nossa, filmes de ação protagonizados por mulheres fazem sentido na indústria, quem diria, tem público.
E ela não era, então, né, ela não era a primeira opção, né, sempre bom lembrar, a primeira opção, na verdade, não era ela, a primeira opção era quem? Não é possível que vocês não sabem, não é possível que vocês não sabem.
Não sei.
Não faço a menor ideia.
Era aquela mocinha desconhecida que fez lá um Lugar Silencioso. Aquela moça que ninguém sabe.
Ah, Emily Blunt?
É, só ela. Não sabia, não. Que fez aquele filminho com Tom Cruise, porcaria de Viagem no Tempo.
Ia
também
ser legal,
que
era, hein?
Só a co-protagonista e tal. Ela foi escolhida, ela não tava. Enfim, ela teve problema de agenda. E aí eles chamaram a Scarlett Johansson pra fazer.
Scarlett Johansson pro elenco. É, cara, sobre o filme, né, ele existe desde 2017, o roteiro tá sendo escrito, né, começou sendo escrito pela Jack Schaefer, que é, eu acho que, se não me engano, é um nome que tá envolvido em WandaVision, e aí ela também teve com trabalho com o Ned Benson no roteiro, né. Aí vem a questão, né, quem colocou o nome da Kate Shortland como diretora foi a Scarlett Johansson. Aparentemente essa história foi bastante divulgada agora no túnel de divulgação, que ela foi atrás, insistiu com a Kate Shortland, que aparentemente... Falou, não, não tô muito afim no momento. Aí a Scarlett falou, não, presta atenção que esse filme parece ser legal, vamos fazer uma coisa com isso aqui. E aí rolou, né? Aparentemente o filme que abre agora, abria, né, oficialmente a fase 4 da Marvel, e abre nos cinemas aí, depois de todos os eventos Ultimato, é o primeiro filme que rola aí depois daquele combo do último Vingadores com o segundo Homem-Aranha. E claro, né, foi um filme afetado pela pandemia, ficou um ano pra ser lançado, e também... Foi esse momento de transição do mercado, de um momento de congelamento, né? Tipo, o que a gente vai fazer com o futuro da indústria, pandemia, cinema fechado, para... Vamos voltar agora, cinema is back, né? Como eles têm falado nos Estados Unidos. Enfim, quem é Kate Shortland, né? A Kate Shortland é uma australiana de 52 anos, que começou a carreira ainda nos anos 90, fazendo curtas e tal. Que depois de ter uma estreia nos 2000, como numa série de TV chamada The Secret Life of Us, lá na TV australiana, ela lança o primeiro filme dela, que é o Salto Mortal, aí, que é um filme que foi exibido a um certo olhar do Festival de Cannes, né? Que é a segunda mostra mais importante do festival, depois da seleção oficial, né? A seleção que dá espaço para novos diretores aí, novas vozes. Então a gente percebe que é uma carreira como toda mulher na indústria do cinema, afetada por machismo e... paternalismo escroto, né, como dizia de certo, porque ela depois, só 2 anos depois, ela dirige um filme chamado The Silence para a ABC da Austrália, e aí ela fica 6 anos aí sem dirigir nada até voltar com o Lore, que é o segundo filme dela, lançado em 2012 aí. Então você vê que tem aquele famoso momento, nada acontece na carreira porque ela não consegue achar trabalho.
E é bizarro isso porque Lore é bem legal.
Eu nunca vi Lore, mas é o filme que representou a Austrália no Oscar daquele ano, é isso, né? Então você vê que tem a mulher voltou a ganhar força na indústria, né? O Lore é sobre o quê, Carlos Merigo? Fala um pouco do filme.
É uma garota durante a Segunda Guerra Mundial que vai ter uma... Eu mal lembro do filme, assim, mas se passa com um grupo de irmãos que estão sem os pais durante a Guerra Mundial e precisam, sei lá, fugir, alguma coisa assim. O filme é tipo de 2012, gente.
Sinopse precisa.
Eu não lembro muita coisa, mas eu lembro
já foram quantas centenas de filmes desde
lá. Exato, eu lembro que. Eu posso até ver meu log aqui no Letterboxd pra dizer que eu dei o quê? Deixa eu ver agora. 3,5, é, olha bom, só. Nota de respeito.
É bom lembrar que a gente fica pensando em lore, a gente já pensa logo em folclore, não sei o que lá, lenda. É que lore é assim, o nome da personagem. É o nome da personagem, é bom lembrar.
Eu lembro que tem cenas pesadíssimas, porque, como eu falei, é um grupo de... São irmãos, acho que são 4 ou 5 irmãos que estão fugindo durante a Segunda Guerra Mundial. Então são crianças sofrendo durante a guerra. Então tome cuidado se você for assistir. Tá disponível pra locação no Google Play e no iTunes, na Apple.
Vamos pra locação, vamos incentivar a locação, galera, pô, vale a pena. Legal dizer que antes do Viúva Negra, ela em 2017 lançou A Síndrome de Berlim, que é o primeiro filme de ação aí dela aí, né? Porque até então ela fazia muito mais o drama de época, tudo mais, como o próprio Merigo falou, né? O lore tem toda a cara do filme de Segunda Guerra Mundial que chega no Oscar, né? Bom ressaltar. Então, eu acho que esse filme chama a atenção da Scarlett Johansson, que vai colocar a Kate Shortland para dirigir. No mais, né, eu acho que, como já foi dito, é um filme que foi afetado pela pandemia só no lançamento, o filme está pronto há mais de um ano já, graças à demora e esse lance da Marvel ter que, não, eu preciso ter um hit para sempre estar fazendo a galera voltar pro cinema, né, então... me leva a essa teoria de que porque eles revelaram só agora os números do Premier Access pra gente saber como é que anda aí a locação premium do Disney Plus. Mas aí eu vou deixar aí pra depois a sinopse. Bora pra sinopse, meu amigo?
Vamos lá. Sinopse!
Natasha Romanoff precisa confrontar partes de sua história quando surge uma conspiração perigosa ligada ao seu passado, antes de se tornar parte dos Vingadores.
Muito bem! Repercussão do filme, ó. No Letterboxd a média é 3,5, 3,5. No Rotten Tomatoes, 80% da crítica aprova o filme, versus 92% do público. E no Metacritic, 68 de 100. Sobre repercussão do filme, né? A gente não tem lá os rankings e tal do Disney Plus, como a gente fala aqui da Netflix. Mas nem precisa, porque a própria Disney já se adiantou aí e lançou números, né? Dinheiro, bufunfa.
Ah, quando os números são bons, a pessoa fala, lógico, né? Não faz segredo.
Uhum. Não, nem faz direito, né? Eu diria. Mas vamos por partes, né? Já diria Jack Stripador. Teve essa notícia aí no final de semana que a Disney falou, não, fizemos 215 milhões de dólares com Viúva Negra no Consumer Expense, né? Que é o que eles inventaram agora pra definir o quanto a gente ganhou com esse filme, né? E vem os quebrados, né? O quebra-quebra desse 215 milhões é bastante interessante, porque Viúva Negra não só é o maior lançamento da pandemia até o momento, né? Fez 80 milhões de dólares nos Estados Unidos, ou seja, bateu o recorde de todo mundo que estava envolvido até o momento. Acho que Lugar Silencioso ou Velozes e Furiosos era quem liderava esse ranking até o momento.
Velozes e Furiosos. Eles vão bater Velozes um ou outro semana a semana aí, cada um que aparecer dos grandes.
Porque quanto mais gente entrando, apesar que agora tá rolando notícia de mais infecções rolando nos Estados Unidos, então é provavelmente que vai dar uma suspensão de 2 ou 3 semanas lá na tela do Tio Sam. Mas enfim, foram esses 80 milhões, mais uns 71 milhões ali de bilheteria ao redor do mundo, né? Aqui no Brasil foram 11,7 milhões de reais conquistados no final de semana. Sendo que, né, a gente sabe que aquela questão meio de, tá, como é que você acha esse número, blá blá. E tem os famigerados 60 milhões de dólares que a Disney conseguiu no Premier Access com o filme, né? Número grande por quê, né? Esses 60 milhões, 80% deles vão para os cofres da Disney, né? Os 20% vão para pagamento de Roku, Amazon Prime, Amazon Fire Stick, quer dizer, o Google Chromecast, né? Toda essa galera que paga quando você faz uma transação dentro do ecossistema de aplicativos deles. Então, esses 20% vão para essa galera. Então, 80% de 60 milhões direto para o cofre da Disney sem ninguém tirar uma parte do negócio.
Quantos dólares estavam mesmo?
O lance dos Estados Unidos?
É, o preço do Premier Access.
Tá, $30 nos Estados Unidos. Só que isso entra em uma questão importante. Não dá pra estipular quantas contas pagaram o Premier Access, porque o preço do Premier Access varia de região pra região. Aqui ó, é R$70 o preço. Nos Estados Unidos é $30. Na Europa, 22 euros. Então, assim...
É, se fosse uma conversão direta, seria menos, muito não, mais caro.
Mas
tudo bem, né?
Mas dá mais, ou dá mais ou menos aí uns 2 milhões de espectadores pagantes.
Não, se você estipular que é $30 por pessoa, são uns 2 milhões de contas. Só que aí também tem a questão, né? Você não sabe como estipular o público, você não tem como comparar
é
pelo com os
menos,
outros Premier,
né?
Access.
Porque,
né?
Porque se teve lugar aqui no Brasil, saiu por quanto? 49? Acho que era 49. 60. Eu fui lá na Disney, eles mostraram lá o valor pra mim. Estava sendo por 49. Então, assim, 49 é o quê? É 5 vezes 5, 45. 5 vezes 6, é $6, né? Mais ou menos. 5 vezes 9, 45. Então dá uns $10, mais ou menos.
Exato. Eu, nesse momento aqui do programa, virei a Nazaré. Nove fora.
A melhor parte foi 5 vezes 5, 45. Você sentiu que
tipo, o cérebro tá sentido, né? Não, mas o que eu acho mais problemático, além de você não saber quanto desse público está vendo o filme de fato no Premier Access, você não tem como comparar se isso é um hit mesmo pros padrões do Premier Access, porque este é o primeiro lançamento do Premier Access que divulga qualquer tipo de dado, né? Cruella, Mulan e Raya, que são os outros três lançamentos que vieram antes,
mas aí
você
já sabe que ficou abaixo,
mas são,
né?
60 milhões de dólares, ô Pedro Estrada.
Exatamente, exatamente.
Não,
60
milhões de dólares
é muito dinheiro. 60 milhões de dólares é tipo assim... Olha só, quando um filme abre com 60 milhões de dólares, ele já começou bem, a não ser que ele tenha custado muito caro. Aí quando ele abre a 100 milhões de dólares, e é o que a gente vai ver acontecer eventualmente, tipo assim, esses caras vão fazer 100 milhões de dólares com 80% de rentabilidade na veia daqui a pouco, porque eles têm os maiores blockbusters do mundo, as pessoas estão querendo ver em casa.
Exatamente.
Também.
Exatamente, um ano depois então, ainda... Assim, mais de um ano sem ter novo filme da Marvel.
Se é verdade, é muito dinheiro.
E com muitos mercados ainda fechados, né?
E a gente parte do princípio que a Disney está aferindo esse dado e não tem nenhum terceiro fazendo a verificação lá falando... Ah,
você está questionando aqui a idoneidade de grandes conglomerados de mídia, Pedro Estraza.
Sabe por quê?
Eles não mentem jamais.
Estão falando publicamente.
Comunista!
Estão falando publicamente, eles têm, a cada 3 meses, tem a divulgação do quarter deles e vai aparecer esses números. E, claro que misturados no meio de outros números. Mas os números aparecem de alguma maneira. Não acho que seja uma mentirada, descarada.
Também acho que não.
E se sentido. Alguma dessas outras estreias anteriores tivesse tido bons números...
Eles seriam também
falados. Óbvio que eles seriam falados. Então, óbvio que ficou abaixo desses 60 milhões.
Não, e também outro momento, né? Outro tipo de filme, né? Como eu falei aqui, mais de anos sem ter um filme Marvel, né?
Sim.
Então...
Sobre esse número, mais duas observações. Primeiro, segundo a repórter do Deadline, com fontes do Deadline, essa decisão de anunciar vem muito por causa da pressão que os executivos estão tendo dos agentes, dos atores, que, de novo, todos esses talents que fazem esses filmes, eles querem números para inflar o preço que os atores vão ganhar por cada projeto. E no streaming tem essa lei, né? Se você não tá ganhando, não tem número pra mostrar isso, né? Então,
uma coisa importantíssima, cadê, né? Porque assim, olha que coisa engraçada, como é que é deixar dinheiro na mesa, né? O HBO Max não tinha feito o dever de casa, né? Ele não tinha uma massa crítica de usuários pra poder se dar o luxo de fazer essa graça. Então ele teve que usar, né, os lançamentos da Warner pra tentar impulsionar a venda de assinatura. A Disney, quando ela lançou o Disney Plus lá atrás, ela traçou todo o seu plano. Ela falou, nós vamos subsidiar assim assado, vamos cobrar, vamos fazer promoção, vamos seguir lá. Nosso plano é chegar a não sei quantos milhões, depois não sei quantos milhões. E eles bateram as metas dele, fizeram o dever de casa. O que significa fazer o dever de casa? Significa que no dia que o Viúva Negra estreou, né, tudo que foi feito antes favorece. Né? Porque agora você tem base instalada, milhões e milhões, dezenas de milhões de pessoas pelo mundo assinam o serviço. E aí entrega 60 milhões de dólares direto para eles. As pessoas já estavam pagando a assinatura e entregaram mais 60 milhões de dólares direto no bolso deles, e vai vir muito mais dinheiro, porque vai, eles vão lançar, vai ter Star Wars, vai ter não sei o que lá, vai ter Indiana Jones, vai ter... Tudo isso vai ter, então assim, vai ter muito filme ainda.
Eu acho que é uma conversa aqui que já rende até outro programa, é de quanto isso vai continuar sendo praticado pela Disney nos próximos anos, né, nos próximos lançamentos. Uhum. Porque assim, a gente tem agora uma reabertura aí gradual dos cinemas, né, em várias partes do mundo, né, daqui a pouco no Brasil também, acho que mais pessoas aí com a vacinação avançando vai querer voltar a ir aos cinemas.
Pô, que fez 11 milhões?
Exato, fez 11 milhões. Exatamente. Então, se isso vai continuar acontecendo, né, quer lançar nos cinemas e junto no Disney Plus, e aí como que vai ser esse balanço, né, entre ir ao cinema e entre ficar assistir o filme em casa, né, e como que isso vai...
A Disney diz que Eternos e Shang-Chi da Marvel não terão Premier Access, vão sair nos cinemas, vão ficar nos cinemas. Então já tem essa questão. Por último, também vale dizer, né, além de botar essa posição ruim pro Cruella, Mulan e Raya, né, tipo, a gente não tinha dado o suficiente pra divulgar ali, de ficar fazendo festa em cima do número, agora fica uma dúvida em cima do Jungle Cruise aí, que vai estrear no final deste mês aí, que é, em tese, o último lançamento do Premier Access nessa primeira fase da Disney Plus com a locação premium, né? Então, eles vão divulgar ou não? É um filme com The Rock e Emily Blunt, que são dois assim, nomes gigantes, né?
Eu vou The Rock chutando aqui. Eu acho que, assim, essa estratégia foi era pandêmica, cara. Agora que, conforme os cinemas vão reabrir, eles vão abrir mão disso totalmente e vai voltar. Eles podem até encurtar a janela, né? Acho que isso realmente pode vai acontecer.
Abre caminho para uma outra situação em que eles agora começam a controlar as janelas.
Sim.
E aquele pay-per-view que eles precisavam da operadora para vender, que eles vão ter lá nas operadoras também, que, né, vão passar anos ainda tendo as pessoas que estão plugadas pela NET, pela Claro, pela Vivo, sei lá o que for. Então, assim, essa janela intermediária, eles podem ter ela agora direto lá embaixo deles e ganhar mais uma grana no meio do caminho, assim. Acho que abre caminho para isso, né? As pessoas aprenderam a usar, estão aprendendo a usar, porque elas estão em casa. Assim, tudo é oportunidade se você souber usar. Então, assim, quem ficava assim, ai, não sei como... Ai, mas como é que faz isso? Foi lá, apertou o botão,
dois
viu...
Peraí. Dois cliques.
Gosto de observar que o nosso crítico credenciado não tá nem aí pra como que é o lançamento, pra como que vai.
Ele quer
saber do conteúdo. Não, ele quer saber do conteúdo. Sobre números, ele não se pronuncia.
Muito, exatamente. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar de Viúva Negra aqui, o que a gente achou, o que não achou. Primeiro, sem spoilers, né? Já deixando claro que tem spoilers até o Vingadores Ultimato, até Falcão Soldado Invernal. Não, como é que é? Outro? Qual que foi a série?
Falcão Soldado Invernal.
Falcão Soldado Invernal. E Loki. Tem tudo, só não tem do Viúva Negra mesmo. A gente já falou que ela morreu, né? Se você tá descobrindo agora.
Você não tá deveria estar ouvindo
esse programa.
Sinto muito.
Você não deveria estar ouvindo, você deveria estar fazendo outra coisa. Vai, pula aí pro feed, outro episódio e tal. Procura o episódio
anterior.
Você
não sabia que você morreu, você é um idiota, fala Carlos Merigo pro ouvinte,
não,
né?
Porque assim, a pessoa realmente gosta muito da gente pra estar ouvindo até aqui, sem saber se a Viúva Negra morreu ou não no Vingadores
Ultimato. Beijo pra você então, querido ouvinte.
Isso, exatamente.
Aqui porque não, gosta fala da gente. Mora,
porque assim, vem cá. Não saber essa informação é lindo, eu acho. Não ter nenhum conhecimento das qualquer coisa
do Ultimato, depois eu vou ter. Perfeito. Inclusive quero falar a parte da minha opinião do filme e tem um pouco a ver com isso. Ô, Soraya, conta aí pra gente. que você achou aqui como nossa única mulher aqui desse grupo de Vingadores masculinos, né? O que você...
Uma homenagem aos filmes, né? Puta que merda.
Exato, exatamente.
Uma grande representação.
Estamos homenageando a Marvel, né? Olha aí.
Eu gosto muito da Marvel, não gosto de falar mal da Marvel, mas eu tenho... Vai ser difícil... Eu vou poder me expressar melhor na parte com spoilers do porquê eu odiei tanto Viúva Negra. Vamos lá. Semanas atrás, algumas poucas semanas atrás, querido ouvinte, eu entrevistei o elenco e a galera da produção de Manhãs de Setembro, que é uma série da Amazon com a Lineker de protagonista, que também tem roteiristas trans e tudo mais. E um papo muito legal foi sobre representatividade e diversidade em conteúdos audiovisuais. E o que eles repetiram muito e que faz completamente sentido é que representatividade e diversidade ainda é colocado dentro de uma ótica de estereótipos. Então você, para apresentar um protagonista trans, por exemplo, você vai pro drama que essa pessoa vive sobre a transição, sobre a aceitação. E quando a representatividade é um personagem protagonista trans fazendo um filme de terror, que não tem nada a ver com a transição dele da vida real. Por que que eu tô falando isso? Porque que esse é o grande problema de Viúva Negra. Você querer militar em cima da personagem e fazer isso da forma mais cagada possível. Eu fiquei constrangida com uma certa cena, porque eu tava vendo uma mulher, uma heroína, aquela que tava nos Vingadores,
você até qual é?
Impotente diante do abusador dela. Isso, o filme poderia ser maravilhoso em tantos outros pontos, e ele ter essa cena que eu já ia achar ele uma merda. Mas para além disso, a gente tem um roteiro fraco, a gente tem uma direção fraca, a gente tem personagens que eu não sei porque estão ali, porque eles não agregam em nada, eles não são bem desenvolvidos. Enfim, assim, foi uma grande decepção, porque ele começa bem. Eu comecei vendo, por mais que as pessoas, claro, é um filme que lembrou e muitas pessoas citaram que ele lembra o Capitão América e Soldado Invernal. Lembra. Mas quando o filme começa com várias cenas de ação muito clássicas, assim, do cinema, da Marvel, dos heróis, eu achei que seria um filme que realmente pegaria todos os clichês da Marvel, colocando mulheres no lugar dos caras que a gente sempre viu. E eu achei que era uma ideia bacana. A gente poderia falar sobre criatividade e coisas assim, mas ainda assim seria uma baita ideia, sabe? Cara, eu passei anos vendo homens fazendo isso e agora eu estou vendo só mulheres. A mulher perseguindo, a mulher fugindo, a mulher estratégica, tudo. Bacana. Mas isso é só uma pontinha, tem um pouco nas cenas de ação e não se sustenta, não, enfim, não é nada perto do quanto eles caem, assim, numa derrocada muito triste com essa personagem. Então, assim, se a Marvel falhou até agora com a Viúva Negra, falhou mais ainda nesse filme, que não é uma homenagem, não explica a origem dela, não é nada. Não é nada.
Muito bem. Eu ia deixar o Matheus por último, porque, né, ele, além de ser o nosso crítico credenciado, ainda sei que não gostou nada do filme, mas a Soraya já chegou com dois pés no peito. Ô, Maron, fala você aí. Gostou um pouco, gostou muito, gostou nada?
Cara, eu sou homem, né? Então, eu vou só captar uma fração do que a Soraya tem para dizer do que aconteceu, né? Se, meu ponto era assim, se eu fiquei incomodado, imagino o que as espectadoras que estavam esperando o filme devem ter ficado. Então, assim, mas eu não odiei o filme, não. De novo, por causa da testosterona, né? Porque eu sou homem, e aí eu acabo não tendo o mesmo envolvimento emocional com esses erros horrorosos. Eu fico incomodado, tecnicamente, tá? Sabe como é que é? Então, assim, eu acho o filme medíocre pra caramba. Eu acho que tem várias coisas legais no filme, principalmente na primeira metade do filme. Como é que é? Não é que o terceiro ato tem problemas, é outra coisa. É a frase dos problemas,
é foda, né?
Mas é que o terceiro ato de 90% dos filmes de super-heróis tem problema. Porque tem um problema de escala que sempre se perde, né? Você tem o filme do Homem-Aranha, que é o herói da vizinhança, e termina numa coisa gigantesca. Você tem o filme e termina numa coisa gigantesca. Então, assim, você tem o filme da
necessidade da de sempre se criar super vilões e super ameaças, né? Pra poder dar conta do super-herói.
A gente tem um problema clássico de terceiro ato desses filmes todos, né? Mais da metade do filme pra lá e tal. Mas eu gosto da primeira metade do filme. Assim, eu gosto de como ele começa, eu gosto de uma série de sacadas, eu gosto do desenvolvimento. Eu acho que o elenco, sem que eles sejam obrigados a entregar algo mais complexo, mas eles entregam, porque são muito bons, eles entregam uma coisa gostosa ali, uma coisa engraçada e tal, principalmente as duas irmãs e tal, não sei o quê. Então acho que tem esses elementos que, sendo filminho de bonequinho, bonequinha, explosãozinha e não sei o que lá, você vê, só que assim, é de uma mediocridade que é constrangedora até, assim, tipo... tem aquele problema que eu sempre falo das cenas de luta, que não tem beat dramático, que foi acontecendo, cara, tem um momento no clímax que, assim, entrecorta pra três cenas de ação, porque, né, os personagens estão separados, e nenhuma das lutas tem, assim, é só realmente passatempo, assim, tipo, nenhuma das lutas tá indo pra lugar nenhum, e você fica, mas que traco chato, eu sou chato hoje em dia, cara, tipo assim, não, tá aí. Mas ao mesmo tempo, quando eles acertavam na caracterização, eles acertavam uma coisa muito foda, assim, tipo, a Viúva Negra não é a personagem mais poderosa, porque os caras todos têm superpoderes, são semideuses, não sei o que lá. Ela não é a personagem mais bem armada, né? Ela não é. Ela é a mais esperta, ela é a mais inteligente, ela é a que vai procurar saídas, porque ela não tem todos aqueles recursos à mão dela. Ela tem que ser astuta o tempo todo, ela tem que suplantar pessoas que menosprezam ela o tempo todo. E pra mim, o símbolo disso... símbolo, assim, um grande símbolo disso. Bom, primeiro que aquela cena, né? A primeira cena de introdução dela nos Vingadores, que ela tá amarrada, os caras acham que ela tá, tipo assim, a mercê deles, ela tá surrando todo mundo, né? Amarrada na cadeira, não sei se vocês lembram. Aquela cena é simbólica, né? Tipo assim, de como ela é menosprezada e ela tá no domínio da situação o tempo todo. Mas a cena que pra mim é símbolo disso é quando ela engana o Loki no primeiro filme, no primeiro Vingadores. Ela vem, senta com o Loki, começa a conversar e tal, ele começa a fazer ela chorar e ele acha que ele, nossa, arrasou e tal, não sei o quê. Aí ele fala o que ela precisava e ela fala, obrigado, então, capitão, é isso, não sei o que mais. E, assim, essa personagem, ela é a mais esperta da sala, ela tá sempre um passo à frente de todo mundo, ela é foda por um monte de razões e ela ser uma lutadora... num universo como esse, é a coisa menos impressionante dela, entendeu? É a coisa menos foda dela. Todo mundo ali é foda, luta pra caralho, usa arma, não sei o que, sei lá. Mas não, mas ela tá um passo à frente de todo mundo sempre. Ela sempre é foda, ela sempre tem um plano, ela sempre pensou na saída da saída da saída, não sei o que. Então quando o filme esquece isso, esquece essa escala, né, e se entrega para esses terceiros atos de Estrela da Morte explodindo, sabe? De tudo dando errado, não sei o que lá. Eu acho que eles. Que a Soraya, vou repetir o que a Soraya falou. Tipo assim, a Marvel deixou a bola cair, assim, tipo. Eu entendo, a Scarlett Johansson queria ter um filme legal. E o filme é legal para certas coisas, mas assim, tá muito aquém do que ela é. Esse é meu ponto.
Muito bem. E você, Perdistraza?
Cara, minha expectativa pra esse filme era zero, né? Pra começo de conversa, assim. Porque cai um pouco nisso. A Marvel, desde sempre com a Viva Negra, é aquela cagação de regra. Tipo, ah, deixa pra lá, assim. A gente só quer brincar com o Hulk, Capitão América e o Thor, né? E o Homem de Ferro, né? Porque é o Tony Stark. E pra piorar, essa forma, né? Toda essa introdução do filme foi muito à força. Você percebe claramente que o Kevin Feige não foi uma coisa que ele pensou ali. Por um tempo e tal, ele teve que colocar de qualquer jeito ali no negócio, inclusive é um filme simbólico que ia começar a fase 4, porque não, a gente vai ter esse... É o filme que contempla a Vingadora, que nunca a gente contemplou direito e tal. Isso aí era isso, eu ficava meio puta, velho, vai ter esse filme aí, cada trailer, aquela... Ah, ok, vambora, né? Mais um Marvel, mais um entusiasmo da galera aí, que a gente fica meio até de saco cheio aí do começo ao fim. Mas... Se por um lado eu tava com esse desgaste, por outro eu tinha essa curiosidade, né? Porque enquanto a Marvel sempre prioriza essas narrativas que vão pra frente, você tem que pensar indo pra frente, né? Tá aí uma oportunidade de fazer um filme que é episódico, né? Capitular, que escapa dessas convenções da Marvel de sempre criar o universo, expandir tudo mais. Você tem um filme que é dedicado a uma personagem que foi renegada ali pelo estúdio por mais de uma década ali, né? Um personagem que merecia ter um maior destaque, eles podem ter um destaque numa história que, cara... se localiza entre dois grandes eventos aí do estúdio, né? Que é o Guerra Civil e o Guerra Infinita, né? Então, assim, você tem uma oportunidade de hoje colocar aquela personagem e trabalhá-la e desenvolvê-la e aprofundá-la. E aí fazer um filme que, vai, um filme de ação bacaninha, né? Uma coisa que a Marvel também nunca soube fazer direito, né? Esses filmes no terrenos do estúdio, né? Que não, foram perdendo a mão porque eles foram cada vez mais gostando de fazer fantasia ao invés de fazer uma coisa... mais crua, né? E os momentos crus deles sempre são essas paradas meio desastrosas de ação aí, vídeo Guerra Civil, que eu acho um porre do começo ao fim, assim, revendo o filme esse ano eu tive essa atestação.
Discordo. Eu adoro Guerra Civil.
É muito ruim,
Guerra Civil,
Maron, desculpa,
também,
não dá.
Guerra... Discordo também.
Pedro Stasi não entende nada de super-herói, mas pode continuar.
Enfim, tem esse momento e o começo do filme até sugere umas coisas legais, né? Você tem um super vilão que oferece oportunidades de ação muito legais, que é o treinador, que é o cara que imita os outros personagens. Então você tem um momento que ele é a grande heroína que tem uma puta habilidade de artes marciais aí, enfrentando um vilão que, né, que é o cara super genial que
todo mundo, escalão assim. Da Marvel, Pedro, ninguém
tá, mas é mó legal, em termos de ação, você tem um vilão que luta de igual para igual, assim, sabe? Isso que é muito legal no treinador. Você tem uma trama
perde
que
de igual
é...
pra igual, é o vilão que mais perdeu briga na vida dele. É o vilão que é... A tagline dele é, eu sou foda, eu copio todo mundo. E ele só perde
é vilão dos 90.
Vilão do Zé Mané, relaxa.
É aquele vilão dos anos 90, é mais pose que estilo, né? Usando uma das piadas boas do filme aí, né? E beleza, tem isso, tem uma trama que é localizada, que é toda essa relação com a Sala Vermelha, que a gente sempre teve curiosidade de ver mais sobre da Viúva Negra e tal. E aí... Cara, eu não sei. Aí você começa a ver a maquininha da Marvel rolando de novo. Porque é um filme que deveria ser uma personagem que está se despedindo, né? Que é pra dar tchau pra essa personagem que ela não vai voltar. Porque ela morreu, literalmente, daqui a uns meses, né? Spoilers!
Spoiler!
Eles vão lá e estão focando na personagem que estão introduzindo, sabe? E você vê o negócio, tipo... Esse é só um momento de despedida, uma passagem de bastão meio fodamente, assim. É meio... O filme se embola nas missões e pior, se embola nesse modo de operação da Marvel que é coisas gigantescas. Aí você começa a pensar, cara, esse filme não, em tese não é pra ter tanta importância na linha narrativa da Marvel, né? É um evento menor dentro de uma linha cheia de eventos apoteóticos. E os caras fizeram um evento apoteótico no meio de um filme pequeno, sabe? É meio... Por que você tá fazendo isso? E aí soma com humor meio fora de tom, assim, os personagens que são... introduzidos ali pra tentar dar um drama ao personagem, ninguém tá pensando direito o que tá sendo feito ali pra criar o drama da personagem. Então, cara, eu fui me perdendo, sabe? Eu me agarro a uma ou duas coisas, assim. Eu acho que a gente tá meio... A gente não falou até agora que a Florence Pugh realmente é um destaque do filme. Sim, aí. A atriz
essa é a coisa
atriz
boa
é maravilhosa.
Tirando
exatamente,
o sotaque russo.
É uma atriz excelente. É, não. O sotaque russo do WandaVision ali também, meio que rolando de novo, né? A Elizabeth Olsen 2.0 ali, né, cara? Ninguém aguenta mais. E, de novo, um filme que coloca os russos como vilões, né? Não basta Guerra do Amanhã, não basta o Sem Remorso. Agora a gente tem a ameaça russa comebacks em 2021,
né? É, mas que não daria pra fugir disso com a Viúva Negra. E não, realmente não tem como, né?
É, sei lá, cara. Dá uma driblada, né? Mas, enfim... Começa a me dizer, mas eu acho que a Florence Pugh, ela tem esse momento legal de que eu acho que ela pode ser enquadrada como geração Z, né? Então ela é a primeira celebridade da Marvel que é a geração Z. E eu acho que a Kate Shortland até que aproveita bem isso pro tom da personagem, o tom cômico dela, né? Que ela tá sempre comentando em cima do modo de operação da Marvel ali, né? De certa forma. Eu começo a inventar essas coisas porque eu não tenho mais nada o filme, cara. É literalmente
isso. O Tom Holland também não é geração Z?
Pode ser, é verdade, desculpa. Errou, não é bonito. É verdade. Mas, então, vai, a segunda personagem. Mas eu acho que, de novo, essa forma de
mas
comentar...
ela é mais nova que ele.
É?
É mais... Ela tem 24, né?
25.
Ele tem 25 também, ele é de 96 também.
Ah, então os dois
são... Ou seja, tá errado, mas continua.
É, são os dois jovens ainda do... E é legal ver esse paralelo, assim.
Os dois jovens, mas aí vai ter os Young Avengers e não sei o que, vai acabar com a discussão toda. Mas também, pode continuar.
Pode continuar, né? Enfim, eu pensando qualquer coisa, porque literalmente o filme não oferece mais nada além disso, cara. Assim, é o vilão ruim, é a ação que, nossa, vai se perdendo no CGI loucamente, assim, sabe? E não entrando no mérito da ação realista aí que virou trash no Twitter aí, que também tô de saco cheio também, ninguém aguenta mais esse tipo de discussão. Mas é realmente não ter graça. É meio que... É muito a fabriquinha da Marvel num filme que poderia escapar um pouco, assim, pelo menos. Fazer, assim, as partes mais legais deste filme são ou o drama da personagem ou uma promessa de ação que fica na primeira cena, sabe? Então, tudo vai se perdendo, tudo vai se esvaindo. Esse filme é uma salada de promessas que não vão pra lugar nenhum, entendeu? E aí entra aquela coisa, o bom fica pra cena pós-crédito que todo mundo tá comentando agora, porque o próximo vai ser melhor, que é o que parece que virou convenção da Marvel aí, junto com as séries, né? Foi meio mais ou menos o que a gente fez aqui, mas o próximo você não pode perder, porque o próximo vai ser bom, sabe?
Matheus Fiori, cansado,
cara, sei lá.
Estou ansioso para ouvi-lo.
Eu não trago muitas novidades. Infelizmente, eu concordo muito com o Pedro. Eu acho que... A gente até brinca que todo filme da Marvel é um derivado do seu antecessor e um trailer do seu sucessor. Até os 45 do segundo tempo, o Viúva Negra parecia ser só um derivado, mas aí eles querem que ele seja um trailer também. Mas o problema maior pra mim é a gente sentir que a gente já viu esse filme. Não tem nada de novo nele. é só a Marvel fazendo mais um filme de ação genérico, como alguns dos piores da Marvel, como, por exemplo, pra mim, o Homem-Aranha Longe de Casa, que eu acho talvez o pior da Marvel. E eles jogam aqui os temas lá, a questão familiar, empoderamento feminino, só que é tudo tão lavado, tudo tão simples, que não ecoa isso no filme. Eu não vejo isso, tipo, tem um diálogo sobre um assunto numa cena, e na seguinte isso não importa, vamos pra ação. Só que a ação também não é muito legal pra mim, sabe? Eu acho a ação ruim do filme, é feia. E não falo nem pelos efeitos, porque eu confesso que eu não ligo muito quando o efeito não me chama atenção. Eu acho feio porque é um filme muito sem alma, cara. É um negócio muito desmotivante de assistir. É um filme de 2 horas e 10 que parece ser 3 horas. E geralmente eu não sinto isso com filmes da Marvel. Mesmo os filmes mais longos, como, sei lá, Guerra Infinita ou Ultimato, eles passam assim pra mim. Eu vejo eles tranquilão, porque eles são muito ágeis, muito bem montados, muito dinâmicos, acontece coisa nova o tempo todo. Esse não, porque só acontece coisa chata. Parece que o filme bate no muro e fica parado várias vezes e nunca tem uma coisa nova que me atraia. E nunca tem uma coisa muito criativa acontecendo. Tipo, eu sinto que a personagem morreu e eles não puderam filmar o filme com ela. Eles só pegaram cenas que sobraram de outros filmes. Parece que é tudo resto de Capitão América Guerra Civil, resto de Capitão América Soldado Invernal. E é extremamente decepcionante, porque é uma personagem que nem o Maron falou, ela sempre teve muito potencial no universo da Marvel, como aquela personagem que fica ali nas sombras, agindo mais como com a inteligência do que com os poderes, até porque ela não tem poderes. Só que até no filme dela, eles não deixam ela em paz, não deixam ela ser isso que é o potencial dela pelos filmes que apresentaram. Ela tem que ser uma super heroína que vai salvar o mundo numa grande missão, que vai ser um negócio internacional. E nem quando eles vão pra essa trama mais política, um negócio meio Missão Impossível, um negócio meio Jason Bourne, eles aproveitam, porque é uma cena aqui, outra ali, e depois volta pra ação, que é tiroteio, fumaça, explosões, naves, e é isso. Então é um negócio que pra mim nem parece
filme.
Parece
que varia dentro do filme, né, cara? Parece que vai de uma coisa de um momento e de repente é outra proposta em outro momento, assim, não tem nexo.
Eu sinto que é um monte de enxerto de vários filmes que nunca foram feitos, nunca foram completados e juntaram e soltaram aí com 2 horas e 10 de duração e parece 3 horas. Eu não consegui sentir um filme ali, eu não consigo sentir nenhum olhar da diretora e não acho nem que é culpa dela, isso é totalmente cara de ser coisa da Marvel. Que é os caras, ó, você vai fazer isso aqui, porque se você não fizer isso aqui, a gente arruma quem faça. Que aconteceu com Edgar Wright, por exemplo, que tava fazendo Homem-Formiga e saiu no meio do caminho, porque, ó, não vou conseguir fazer o filme que eu quero, a Marvel não deixa.
É engraçado, assim, porque eu não acho isso tudo. O filme não me incomoda dessa maneira. O filme anda pra mim. Eu vi o filme, ele foi tão longo ou tão curto quanto outros filmes da Marvel. É assim, de novo, assim... Quando você tira, assim, aquela coisa... Ah, eu tô aqui vendo um filminho da Marvel, né? Tipo, né? Meus personagens que eu gosto e tal, não sei o quê. Quando você tira esse chapéu pra falar, pra pensar sobre o filme melhor... Tudo isso... Aí a gente vai... Enfim... Vai ter mil coisas pra dizer como a gente tá falando aqui. Mas, pra mim, o filme fluiu, né? Esse não é o problema, de novo. Tipo assim, pra mim não é o grande problema, assim. É que, no fim das contas, assim... acaba, se não fosse o filme da Marvel, que eu acompanho, que eu conheço os personagens, e que aí até o plot ainda fica um pouco mais na minha cabeça, assim, você não vai lembrar da história depois. É que eu vou lembrar porque é o filme da Marvel. E aí tem toda uma coisa assim, o filme da Marvel é isso que você falou. Pro melhor e pro pior, ele é o trailer do próximo, aquela coisa, porque tudo uma grande série, né? Tudo, um continua no outro, continua no outro, continua no outro, e assim por diante. Então, assim, eu lembro da história por isso, porque senão não ia lembrar.
Eu queria... É muito medíocre. Eu quero ser breve, antes da gente ir para os spoilers e poder falar livremente. mas eu queria citar alguns pontos da minha relação pessoal com o filme. Né? Aliás, toda análise que a gente faz aqui, acho que fala muito sobre a nossa relação. Eu não sou grande fã da Marvel, né? Como todo mundo sabe, já falei aqui em outros filmes, apesar de ter assistido todos e gosto muito...
Gosto mesmo de Zack Snyder.
Gosto muito de... gosto muito de... Eu gosto do pai do Zack Snyder, que não tá fazendo mais filmes bons no momento, mas ele vai voltar, que é o Christopher Nolan. Eu nunca fui muito fã do MCU, apesar de ter, como falei, assisti todos, fui no cinema, vibrei, fui assistir a primeira sessão de Vingadores Ultimato e curti aqueles momentos todos e gostei do final do filme até. E eu tava ansioso pra ver o Viúva Negra por conta disso, assim, né? Faz mais de ano já que a gente não tem uma estreia de um filme da Marvel, sem minha saudade de ir no cinema também bate muito nessa hora, né? Então, quando começa o logo da Marvel lá tocar musiquinha, já me relembra aqueles momentos dentro de uma sala de cinema, e isso me dá uma empolgação. Então eu tava até esperando algo desse filme da Viúva Negra. E eu acho que é um filme que consegue, como eu falei lá, a senhora até chegou a citar isso, ele consegue acomodar aí os marvetes e até quem não é muito chegado, né? Porque eu fiquei pensando assim, que será que eu vou ter que rever, né? Ou vou ter que me lembrar pra poder assistir? E na verdade nada, né? Porque você pode pegar esse filme, você pode nunca ter assistido mais nada da Marvel e pegar esse filme do meio que ele não tá muito inserido dentro do MCU como um todo. Ele funciona aí nessa mistura que ele tenta fazer, como o Matheus citou, de James Bond com Missão Impossível, com Jason Bourne e tal. E eu, ao contrário de vocês, eu gosto das sequências de ação, né? O prólogo, por exemplo, eu achei excelente, da família fugindo ali, o lance meio The Americans, né?
É legal.
Esse início me deixou ainda mais...
É a melhor cena pra mim.
Esse início me deixou ainda mais empolgado pro que viria, né? E eu demorei um pouco pra me situar onde que esse filme estaria, porque a gente veio de tantos filmes da Marvel, e aqui você tem um filme que é bem diferente, né? Ele tá numa escala mais terrena, né? Mais terrestre, ao contrário daquela megalomania cósmica que a gente vê.
A julgar pelo clímax, você está errado.
Calma. Mas então, ele tá ali. Então, eu demoro a perceber que ele vai ser isso, né? Porque a gente.
Peraí. E naquela hora que vai passar a apresentação do filme, aí tem aquela grande montagem. E aí eles tocam Nirvana.
Cansado.
Eles tocam no filme.
Pra quem?
Eles tocam no filme. Porque assim, uma coisa é você botar isso no trailer, né? Que virou uma modinha de todo. De trailer lentinho, com
musiquinha, com remake
cantando e tal, não sei o que lá. Aí eles põem o remake no filme, assim. Não é ali que devia estar.
Cara,
parece que
Smells Like Teen Spirit, o Kurt Cobain, neste momento, ele tá lá tremendo no caixão.
Isso aí já passou, ele já...
Televisão.
Isso é spoiler já.
Ele até já reencarnou já e não tá ligando mais pra isso. Então é isso, o filme, eu demoro a perceber onde que o filme vai estar, e aí eu começo a entender esses temas super pesados e brutais que o filme vai abordar, e até meus filhos estão doidos pra assistir Viúva Negra, é óbvio, e eu já tava meio com uma pulga atrás da orelha, e depois que eu assisti, falei, não dá ainda, né, eles precisam crescer um pouquinho mais, porque o filme vai trazer aí esses temas de tráfico de mulheres, de violência doméstica, né, opressão feminina e tal, e é super violento, né, acho que ainda por uma criança de 7, outra de 9, por mais que eles ficam falando que a gente já foi assistir filme de 12 anos, como foi Capitã Marvel, falando, não, mas Capitã Marvel é outra coisa, né, que realmente... E é isso, é um filme que...
Momento paz pela Marvel.
Dentro do MCU, tá claro pra mim que isso aqui é um filme à parte, né? E eles vão tratar, né? A senhora falou do tema do empoderamento aí feminino, né? Buzzword aqui. E ele vem bem embalado, eu acho. Ele não tem uma panfletagem. Mas eu acho que o filme não faz o que ele mais prometia, né? Pra quem queria e pediu o filme... que é adicionar algo na construção da personagem, adicionar algo na construção da Natasha Romanoff, né? Eu sei que a Marvel tá fazendo essa construção retroativa, né, do passado dos personagens, tal como tá fazendo no Loki, que aliás é o nosso próximo cinemático, né, fica de olho aí. E aqui ela não faz nada, né, o Marão citou, a Natasha sempre foi o coadjuvante, né, ela funcionou sempre como um canivete suíço humano aí de inúmeras missões dos Vingadores, né, que os roteiristas podiam usar essa personagem como um artifício para moldar ela no que quer que o roteiro precisasse, né? Seja, podia ser um estereótipo sexista, né? Ou uma hacker, ou como foi o interesse amoroso do Hulk, né? E ela nunca teve uma personalidade própria, né? Então, concordo que já tinha passado da hora dela ter um filme próprio, mas o filme não consegue entregar esse filme próprio, né? E ela tá morta, ela não tem mais como falar nada, né? A gente teve uma teve uma despedida da personagem super melancólica, né? Porque não trouxe mais nada. A única coisa que o filme faz de melhor é sugerir que vai ter um futuro incrível pra Yelena, né? Que é a Florence Pugh aí. Que é isso que o Matheus falou de ser um trailer, né, para um próximo filme. Então, ele não faz nada, né? Eu li um artigo super bom da Shirley Lee, The Atlantic, que ela cita isso, né? Que, assim, a gente tem as melhores histórias de super-herói não é sobre os poderes desse herói. Que eles são apresentados ali num começo, né? Numa história de origem legal. Mas depois sobre as escolhas que, eles, que esses heróis vão fazer, né? Então,
o Homem-Aranha melhores... de Sondheim tá aí.
É, então é isso. Os melhores momentos do Viúva Negra vêm nessas cenas em que a própria Natasha e a Yelena, a Shirley fala isso no artigo dela, é, onde elas estão ali tentando, elas estão discutindo, né, o que, que ela é, né, tá discutindo como que ela pode se autoaceitar, né, como que ela, quais são realmente os atos heróicos que ela tem, ainda mais em relação às famílias, né, tanto a família do Viúva Negra quanto a família dos Vingadores, né, e essa autorreflexão, ela é jogada, ela nunca acontece no filme de verdade, porque o Matheus tem uma frase que tem tudo a ver com isso, que é, o filme não dá tempo da Natasha Romanoff, da Viúva Negra, é poder se confrontar com o passado dela. Porque ela tá sempre jogando algum vilão caricato, alguma situação absurda para ela ter que lidar, né? E isso não, e não acontece porque o filme realmente não permite que isso aconteça. Então, e ainda mais pensando que você tem na Viúva Negra, ela não é uma personagem, uma heroína tradicional, né, inspiracional logo de cara, como a gente tem com uma Mulher Maravilha, o Capitão Marvel, né, que tá claro, né, essa figura, né, que vai inspirar. A Viúva Negra, ela foi criada para ser uma máquina de matar, então tem toda um passado para ser discutido aí na terapia. Então, tinha que ter uma sessão de terapia com a personagem, eu acho.
Mas eu acho que esse é um dos pontos principais do porquê a Natasha não é mostrada como a Natasha. Que a gente não tem esse pró, né, esse antes dela, que a gente vê a origem dela. Porque é uma coisa Disney. E talvez transformaram a Viúva Negra nesse filme na coisa mais Disney possível. Não mostrou nada que ela é essa máquina programada isso. para matar. E que em algum momento, talvez quando ela reencontrasse e ficasse de frente com esse passado dela, isso voltaria de alguma forma. Não, ela é uma espiã que ela não foi espiã nesse isso. filme.
E todos
ela
os...
é uma máquina programada para matar que não foi nesse filme. Ela não foi a Viúva Negra nesse filme.
E todos os comentários políticos que eles tentam fazer, eles deixam, né? Assim, eles são só... É, eles estão claro que o filme não quer se aprofundar nisso, né? Então, isso vai ficando...
Cara, usa mal Budapeste, né? Que é uma coisa que a gente tá esperando já há um tempo, né? Tem toda essa história já há um tempo no universo mas não, que a história de Budapeste da Viúva Negra com o Caveiro Arqueiro.
Uhum.
Parece que aquilo é, assim, é um momento viajar. Que é meio sujeira, né?
Isso, é só pra viajar.
É, não, é só um momento pra localizar a trama, sendo que é um momento meio sujeira, né? A gente entende que é uma parte importante pra ela... Desertar,
é só pra aproveitar a isenção de impostos da Hungria, que aparece lá no final como...
Putz, cara, que desastre.
Então, antes da gente ir pros spoilers, poder falar livremente, eu quero só finalizar dizendo o seguinte. É, eu acho que o filme... Não, a dinâmica familiar, pra mim, não me convence. O lado emocional do filme não me pega em nenhum momento. Ele é vazio, porque aquela família ali, apesar de ter uma dinâmica legal de piadinha e tal, não funciona. O humor é totalmente forçado.
E não tem um ator ruim na família, cara.
Não, é assim...
É impressionante. O casting, parabéns.
Não, exato. E o casting rouba
até... É ótimo.
O casting, todo o resto do elenco até rouba o protagonismo da própria...
Só eles. Não, mas só eles pra vender isso, porque não tem, né?
É.
Na verdade é essa. Até tem, as irmãs tiveram uma conexão real, mas sim. Os outros não.
É, exato, não tem. Foram 3 anos. Quando ela fala que eles viveram 3 anos, falo, é muito pouco, né? Pra se criar esse sentimentalismo que eles estão tentando colocar. E não vai. E o humor também, forçadíssimo. Assim, tá claro que eles tiveram que salpicar algumas frases de efeito pra tentar fazer piada. Tem uma cena lá que elas estão falando de esterilização feminina num avião, que não era pra ter bizarra. Piada naquilo. E eles fazem.
Virou piada.
Exato, cara, pesado.
Eu tive depressão do David Harbour, cara. O cara tá no papel mais ingrato da vida dele, cara.
Ah, mas ele tá se divertindo pra mim.
E olha que ele já fez Hellboy, hein?
Ah.
É maluco.
E assim, finalizando a minha opinião, acho que o Viúva Negra é isso pro MCU, ele é um... vai ser uma mera nota de rodapé, sabe? Ele não tem peso algum pra narrativa. Talvez ele possa ser olhado como uma homenagem pra personagem, uma despedida, mas também nem isso ele consegue fazer jus. Eu acho que a gente vai ficar querendo, e como a gente já falou aqui, como a personagem morreu, não vai ter outra, a não ser que eles inventem um outro flashback e tal. É, mas aí tirar...
Ah, não precisa, não.
Tirar
não,
a Scarlett Johansson de casa pra fazer esse papelão, eu acho que vai ter que... tem muito dinheiro envolvido. Enfim, é isso.
Segue em frente, tem outras Viúva Negra pra fazer, vambora, sabe? Chega.
Spoilers.
Deixa a Scarlett Johansson, né?
Spoilers!
I am your father.
A boy's best friend is his mother.
What's in the fucking box?
I see dead people.
Damn you all to hell!
Rosebud.
Silent Breed is people!
A senhora tá mordendo o beijo de raiva desse filme, tá maravilhoso.
Minha revolta de Natasha apanhando na cara do Dreykov, gente. Que é isso? Sabe, por mais que você queira fazer alusão, abuso, a violência doméstica, não é pra isso, a história não é isso. Você acaba com a heroína, entendeu? Você tá ali justo no momento que a heroína tem tudo pra estar de cara com esse passado dela, como eu disse, e, cara, arregaçar. Agora é o momento da gente ver a mulher contra isso, a mulher se vingando da porra do abusador dela. E ela,
que nem
ela
no Capitão Marvel.
Exatamente, exato. Ela tem uma cena de impotência física contra o cara. Ela não consegue dar um tapinha. Ela tem que quebrar o nariz dela na mesa pra conseguir alguma coisa. Ou seja, a mulher tem que realmente sofrer. Ela tem que passar por todo o processo de apanhar mesmo pra conseguir... sabe, se revoltar com esse cara, fazer alguma coisa com esse cara. Pra mim, essa cena ela é de um mau gosto tão extremo que eu fiquei com vergonha alheia. Eu não consegui entender. Porque até então, você tem um roteiro fraco, você tem algumas coisas que vão te deixando incômodo. Mas é como o Maron falou, o filme vai passando pra mim, eu tô curtindo as cenas de ação, eu não tô achando tão problemático tudo, sabe? Uma piada aqui, um sotaque russo ali, é Marvel, manda mais. É Marvel, tamo indo, já vi tantos homens fazendo isso só, mas tem umas minas lutando entre elas, tem umas coisas ali, queria mais da Sala Vermelha, queria outras coisas, inclusive.
Queria então, conhecer mais das outras viúvas que estavam lá, que não são...
Exato, né? Aí quando me chega nessa cena, eu falo, não tem um paninho mais, não tem um fiapinho de pano pra eu passar aqui. É horrível essa cena.
E tem essa questão, Soraya, que você citou dela ter que bater o nariz na mesa e tal, que é isso. O filme todo tem que ser construído em cima de que a força das mulheres só vem do sofrimento, né? Elas têm que apanhar, têm que ser abusadas de toda maneira para que elas ganhem força e consigam, né? Nunca vem, sei lá, de uma outra coisa, de uma reflexão, não sei.
É que o que te machuca te faz mais forte.
É. O diálogo. E quando ele bate nela, que ela tá ali impossibilitada de revidar, que ela fala, você tá querendo, né, tipo, se mostrar, você tá querendo... É um diálogo sarcástico ainda, que tipo, não, erradíssimo, sabe? E aí você vem e fala assim, não, mas o filme quer colocar temas problemáticos e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, o começo do filme tá dando close na bunda da Scarlett Johansson.
Eu percebi isso também, sabia? Eu fiquei tentando entender, será que foi uma piadinha, uma piada irônica, ou realmente ninguém se tocou? A gente deveria estar olhando pro galão.
Cara, ela
de gás...
tá de calça, moletom, com o galão lá, indo pro carro e dá um close na bunda dela.
Isso,
todo um
tempinho. Então, assim... atenção mesmo, eu falei, caramba, o que que... Porque isso é uma das piadas frequentes, né? É uma das críticas frequentes a esse tipo de filme, né? De, vai ter que ter close na bunda. A própria Mulher Maravilha também passa por isso, né? E eles fizeram de novo.
Porque, por exemplo, quando a Yelena fala, por exemplo, nossa, mas vamos falar sobre aquela sua pose que você sempre faz? Aquilo não é útil. Por que que você faz aquilo? Puta diálogo da hora. Porque você brinca com essa ideiazinha do tipo, nossa, a mulher tem que cair de uma forma sexy e tudo mais. De um jeito que ela tá tirando sarro. Depois ela até tenta e fala, nossa, não, nada funcional isso. Ótimo, sabe? Agora,
poser, né?
Tem coisa ali que realmente não faz sentido, coisas legais que poderiam ter sido colocadas, que nem a gente falou da Sala Vermelha, das outras viúvas, a gente não sabe de nada disso.
Nada.
E esse diálogo delas veio dela zoando mesmo, né? Ela zoou quando elas estavam... Porque elas estão, né, se preparando para fazer o filme, e ela tá conversando com os dublês e tal, e eles estão desenhando os movimentos dela, né, para usar no filme, né, aquela coisa toda. E aí perguntam para ela assim, e aí, qual vai ser a sua pose, assim, e tal? Uhum. Ela assim, pose? Que pose? E lembrando que ela fez um filme de luta, que é o... Como é que é? Lutando com Minha Família, Fighting With My Family. Uhum. É, que ela é lutadora de luta livre e tal, não sei o que, baseada numa história real, inclusive. E aí que ela chegou e falou assim, mas gente, essa pose e tal, não sei o que. E eles falaram que a Natasha tinha essa pose, aquela coisa toda, né? E ela meio que zoou. E quando ela fez essa, essa piada, tipo, o escritor, o, um dos roteiristas estava lá no dia e tal, e falou assim, cara, isso eu vou usar esse negócio. E ele incorpora isso no diálogo e criou, né, que tem duas ou três cenas em que eles rebatem e criaram a piada.
E só, só pra da pose. Finalizar essa questão do abuso, que eu fui pesquisar, é uma ideia que um roteirista homem ficou insistindo para que entrasse no filme, que fosse utilizado.
Claro.
Então, assim, óbvio. Aí depois eu vou falar mal e eu sou chata. Não sou chata, entendeu?
Poxa. Não, mas é ruim, sabe? Isso que me incomoda. É uma cena dramaticamente ruim, assim. A resolução é tipo, ah, agora eu vou superar o meu vilão. Tipo, cara...
Não, dramaticamente não funciona nada pra mim no filme, não. Porque eu não poderia me importar menos com o que tava acontecendo.
É, e é quando a gente observa tudo nessa cena, até, né, ai, tudo bem, tudo bem... Vírgula,
entre aspas.
Não, entre milhões de aspas, mas vai, passou essa questão aí, mas a resolução de como ela, né, enfim, como ela resolve a questão com esse cara, tudo que vai aparecendo ali, é tudo fraco também, gente, aquele telão com as imagens estouradas, entendeu? O cara vai contando o planozinho dele, não, é isso, é assim, e aquele telão,
nossa,
lá,
é esse nível,
agora
é
muito 007, né?
Então, assim, nada ajuda, sabe? Que é o momentos mais importantes do filme, nada ajuda.
É, mas, ó, mas ele contar o plano dele é um dos momentos que eu teria gostado de ver se fosse um filme de espionagem, uma zoação, sim, com essas coisas, assim. O que é ruim é exatamente o que a senhora acabou de falar. Tipo assim, são essas obsessões, né? São obsessões, né? Tem que... É, mulher tem que ser estuprada, mulher tem que ser... Assim, o que eles procuram é construir uma motivação, né? Essas motivações, né? De que, assim, a gente já devia ter superado isso, a gente devia estar além dessas discussões e tal. Muito, muito, muito bobo, enfim. Alguns são muito bobos e alguns são flagrantemente ruins e ridículos mesmo. E a gente tá
ele não reconhece ainda. Também, além disso, ele não se reconhece o suficiente como paródia desse gênero, não existe isso. Ele até coloca a cena do 007 contra o Foguete da Morte ali no começo pra dar a entender que o 007 contra o Foguete da Morte também é um pouco esse pastiche gigantesco aí da franquia.
Super pastiche.
Por isso é um dos mais interessantes, inclusive. Mas... Assim, depois ele leva a sério, é todo esse tom dramático do filme da Marvel tradicional, enfim.
Cara, é que eu também tinha a impressão muito de que o filme viria pra mostrar o quão especial é a Viúva Negra. Porque, obviamente, que nem a gente já falou aqui no podcast, ela fica muito botada de escanteio e tal. E eu sinto que o filme tá fazendo o contrário disso o tempo todo. Primeiro mostra que nada que ela conquistou muito, tipo, de habilidades e tal, é mérito dela. Ela sofreu num programa e tal, de lavagem cerebral, etc., e tem mais 1 milhão de mulheres que nem ela que foram treinadas igual. E segundo que da metade pro final, o filme passa o tempo todo preparando. Olha, a irmã dela é foda também, hein? Ela morreu, mas olha a irmã dela aí. Mais nova, bonitinha também. Bota ela com um colãozinho e dois bastões. Aí, pô, quando a irmã começa até a imitar a pose dela, eu, pelo amor de Deus, gente. Vocês não estão prestando homenagem porra nenhuma. Vocês estão vendendo boneco novo.
É isso, é.
Sim, sim.
Eu sinto isso também.
Gente, e o colega lá, o amigo dela que fica no meio das montanhas, só arranjando coisa que ela pede, que é o cara de Handmaid's Tale.
Ah, é? Não sabia.
É, preguiça
que foi com a
ali,
roupa,
cara,
do corpo.
Mas nessas horas eu fico pensando que eu que sou o burrão, que não sei a referência do HQ. Deve ser isso, deve ser um personagem... Nos quadrinhos, que
não,
deve ser importante.
Não, nesse
isso,
caso.
É uma desculpa pra ter um cara que resolve problema, cara.
É. Ela é o handman dela, gente. É porque ela precisa de um handman pra resolver as coisas pra ela.
As coisas que... Eu sei que vocês também não gostaram.
Exato, um climinha. E explicou porque ela pintou o cabelo de loiro.
Ah, é verdade, é verdade. As coisas que
pior,
vocês não gostam...
Esse filme,
eu...
esse filme é um filme de origem pro colete que ela usa em Guerra Infinita, gente. Isso não me tira da cabeça. Eles inventaram uma desculpa pra ter um filme sobre a porcaria do colete que ela usa em Guerra Infinita. Não, porque é um colete especial vindo
tem
da irmã
bolsos.
Dela.
Ah, é. Tem uma coisa bolsos. Que vocês criticaram, mas eu gosto, essas sequências de ação da fuga da prisão lá pra tirar pai delas, né? Entre aspas, o humano lá. A
o
cena.
Capitão América Russo.
Quando o filme vai.
Isso aqui é muito longa, Merigo. A ideia é ótima. A ideia é ótima. Né? A avalanche chegando.
Isso.
Mas é que é tudo muito longo,
isso,
tudo muito
eles esticam,
muito vai,
né?
Não sei o que acho, acaba.
Acho que eu gosto da cena inicial. Gosto da a melhor cena, ela com a irmã dela, com a Yelena, dentro da casa, que ali é bem bacana, sim. É muito porradaria. É, mas de resto também não tem. A perseguição de moto lá, de carros, eu gosto. Eu gosto de cenas de perseguição. Não, mas,
de novo, eu acho que todas as sequências têm ótimos pontos de partida. Mas elas ficam derivativas muito rápido. Uhum. Elas ficam. E aí elas não acabam, entendeu? Parece assim.
Eu sinto que o filme todo é assim. Eu acho perfeito isso. É totalmente derivativo, com ótimas ideias, mas que logo se esgotam ou caem no genérico.
Assim, encurta essas cenas de ação sem fim e me dá mais história, porque eu queria saber mais sobre o que aconteceu com a Natasha.
Isso!
Antes. Eu queria saber mais sobre a única relação verdadeira que ela teve, foi com a irmã, porque a irmã realmente tinha um carinho por ela e tal, não sei o quê. Era a única coisa que elas tinham. A relação com os pais é meio bizarra, porque tudo bem que foi pra elas, principalmente, pode ter sido um momento importante do crescimento delas e tenha marcado elas. Foram as únicas pessoas que ficaram mais tempo ali com elas, não sei. Mas pros pais, enfim, bizarro, tá? Vai dá a entender que a Melina tinha já uma queda, né, pelo Alexei lá e tal.
Mas eles são figuras de papelão, gente. Pelo amor de Deus, parece dois Muppets no meio do caminho sabe?
Mas, de novo, assim, olha só. O que importa pra mim é a viúva, tá? Aí você traz um monte de bons atores ao redor dela, e vai, e no caso a irmã dela, porque é a próxima geração, como disse o Matheus aqui, tá chegando uma mais novinha, tá, não sei o quê. Mas assim, é um velho truque, você pega bons atores, que vem com uma carga, tipo assim, cara, eu não vou botar a Rachel Weisz e ela vai ser uma otária.
Isso,
ela tem que ser foda. Eu não vou botar
É que nem fizeram no Thor, né? Eles pegaram o Anthony Hopkins pra ser o Odin, ele nem precisa falar muito, sabe que é o Anthony Hopkins, pronto, ele tá imposto ali.
Nesse caso, pegaram o David Harbour, a Rachel Weisz e a Florence Pugh pra fazer a família Viúva Negra, né? Tipo, tem
você
a Viúva
usa
Negra
os arquétipos,
pai, Negra
você
mãe.
Usa o carisma, isso aí. É isso aí. Então eu não me incomodo tanto com isso, entendeu? Tipo, eu não espero que a Rachel Weisz vá ficar tomando tempo de cena da protagonista que é que eu quero ver.
Inclusive, achei que ela ia morrer naquela primeira cena lá do avião. E eu fiquei até assim, pô, tiraram ela de casa só pra fazer isso? Mas, sei lá, tudo bem.
Juliette Binoche em Godzilla.
Exato.
Eu tive que dar um pause e procurar a idade dela, porque eu fiz, como assim ela tá fazendo mãe da Scarlett Johansson? Qual a diferença de idade delas? Mas dá pra ser.
Poderia.
É, em Hollywood passou de 30 e todo mundo tá velho, gente.
Jesus, eu posso ser mãe de alguém já num filme, então.
Da Olivia Rodrigo, por exemplo, a gente já pode ser, né? Fodeu. Uma coisa que me deixou triste foi ver a Kurilen, cara. Assim, beleza, a atriz deu azar em Hollywood, desde 07 quanto o Solace, não consegue pegar um papel legal, mas aí deixa ela de treinador, papel mais ingrato possível, assim, aí a personagem tem zero relevância. Isso que é duro, sabe? Nem pra usar o personagem em ação é legal. O treinador, ele vira só o comandante, assim, ele aparece na última hora sempre ali pra mostrar o perigo e você nunca vê ele em ação, sabe? E é tipo, é isso que eu falo, é um desperdício de um personagem que poderia ser interessante para o andamento da ação, de fazer cenas legais ali, esteticamente, mas não.
A Viúva, ela é tão mal aproveitada realmente nessa questão do que a gente, o que esse filme afinal traz sobre ela, né? Que história que é isso? Que esse arco de ser uma questão de sororidade, vou lá salvar, né, essas outras viúvas negras, é da Yelena, não é nem dela.
É.
Não, e é introduzido de maneira porca, né, eu nem entendi direito por como é que...
Literalmente, inclusive.
Quando ela foi liberada, né?
Todos, não.
É.
Realmente.
Não, mas no começo, né, quando ela é liberada pela amiga, de repente tem uma conspiração dentro das Viúvas Negras que você nunca entende de onde começou aquilo, de onde vem aquela solução, assim. E eu nem quero backstory, quem inventou a solução, eu só quero entender o que tá acontecendo, sabe? É meio arremessado aquele plot pra você tá rolando esse plot.
Eu queria me importar com a personagem, assim, porque aquele começo promete daquela relação familiar ali. Eu falei, putz, vai ser incrível, né, conhecer a história dela e vai ser emocionante, né? A gente vai terminar o filme emocionante. Não, termina com...
É só colete.
Exatamente. Como eu falei, notinha de rodapé lá no MCU. Tá aqui, ó. Se você não tiver mais nada pra fazer, assiste mais esse anexo aqui.
Não. De novo, sem contar que ela estabeleceu uma família, né? Ao final daquela aventura, né? Ela passou a ter uma família de novo, né? Ela voltou lá pra resolver, ajudar os amigos. Então ela passou a ter duas famílias, né? Aí ela pega... E assim, ela renega tudo o que aconteceu, porque assim, a decisão dela de morrer, né, que... A big picture, assim, é o que eu disse. Porra, puta que pariu, por que, que ela vai fazer essa escolha só porque o outro cara tem uma família, ela vai... Por outro lado, eu entendo dramaticamente que um personagem que, né, que não tem laços tome uma decisão como essa. Então assim, tipo, né, então... aí aquilo tudo... perde sentido, porque ela tem uma família, exatamente, ela tem uma irmã que ela adora, ela reestabeleceu uma relação com a mãe fictícia, com o pai e tal, que tinha o nome da... que inclusive tinha o nome das filhas tatuado no braço e tal. Me morreu.
E a gente descobre que, tipo, essa irmã, ela sabia que tava viva, ela só não foi atrás mesmo.
Virou uma novela mexicana, vai, gente. Vídeo a cena pós-créditos que agora tornou...
Vamos falar da cena pós-créditos, vai. Cena pós-créditos.
Agora é novela mexicana com a Viúva Negra. Não, agora eu vou vingar minha irmã que você matou, desgraçado. Tipo, putz, cara.
Se você for olhar lá...
A gente já sabia que a Luiz Dreyfus vinha, né? Era meio uma coisa, tipo... Quando ela apareceu em Falcão e Soldado Invernal, eu falava, não, essa personagem ia aparecer primeiro em Viúva Negra. Só que aí rolou a intercalação e...
Inclusive, se você olhar lá no Gavião Arqueiro, né, a série, ela tá lá no elenco, inclusive. Ela já está no elenco do Gavião Arqueiro também, no IMDb.
Ah, entendi. Tá bom.
A cara do Pedro. Ouvintes precisavam ver a cara que o Pedro fez pensando nos outros conteúdos da Marvel que ainda virão.
Não, beleza, é uma puta aposta da Disney no Disney Plus, né? Tipo, é o primeiro filme que tá vendendo uma série do streaming, né? Ao invés das séries estarem vendendo o filme. Mas aí, é isso que a gente tá falando, sei lá, desde do pré-spoilers, né? Tipo, ó, é um derivado anterior e um trailer do próximo, gente, assim.
Assim.
Não tem nada.
Eu já falei, parece. Assim, olha só, a Marvel, ela tá olhando pra esse negócio, não é da maneira como vocês querem, sim, assim, tipo, uhum. A Marvel não está fazendo cinema, nem está fazendo televisão. A Marvel tá fazendo o joguinho dela, tá? Os filmes têm... Lembram filme. As séries de televisão lembram séries de televisão. Mas com as regras que eles têm, né?
Nesse é um dublê de filme.
Nesse primeiro momento, por exemplo... Do filme. Mas que todas essas séries são minisséries. Elas têm uma história e uma história só, que vai do início ao fim, né? Início, meio e fim e tal. E beleza, elas são minisséries. Como a gente comprava a minissérie nas bancas 20, 30 anos atrás e tal, e compra até hoje, não é? Minissérie, né? Você junta uma equipe criativa, eles vêm com uma história, criam tal, tal, tal. E tudo isso tem um grupo de editores que garante que uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. A Marvel ela tá executando uma tecnologia que ela executava num segmento que era extremamente barato, só que ela tá executando agora em alta performance, assim, com muito dinheiro envolvido. Essencialmente é isso. Então, assim, para eles, tá? As diferenciações estão assim, sei lá, Vingadores 3 e 4, que é o Guerra Infinita e depois o Ultimato, são o que eles chamariam de um super mega evento, quando todos os personagens se encontram, se juntam, não sei o que lá. Aí você tem os filmes menores, que cada dia mais se parecem com o Homem-Aranha, que o Matheus detonou agora. O Homem-Aranha, assim, os dois filmes parecem a revista do mês do Homem-Aranha. Não parece nada de especial, não é nada... É a revista do mês, mensal. Revista mensal, Amazing Spider-Man. Entendeu?
Tá faltando mais Peyton Reed nessa galera, cara. Tá faltando uma galera mais criativa pra tocar esses filmes. Porque, assim, o Peyton Reed do mês aí tá foda, cara.
É a pessoa
super
criativa aí que você quer?
O Peyton Reed aí, que é o diretor dos Homem-Formiga aí, que eu tenho valorização como Working Man. Que não precisa ser o grande gênio artista. Não precisa ser o Tarantino, o David Fincher, que são caras que fazem filme de boutique. Mas, pô, um cara working man ali, trabalhador, proletário, tem que pagar as contas do mês, fazendo um bom trabalho ali, que é o Peyton Reed, no caso, que é o cara que fez algum dos melhores episódios de Mandalorian, por exemplo. Tá faltando esses caras, assim, um cara com um nível de visão ali pra falar, não, dá pra embalar melhor, dá pra fazer uma coisa legal que não interfira nesse processo, que é uma coisa que, beleza, acontece. Era de hoje, Hollywood é isso aí mesmo, é a galera fazendo 5, 6 filmes ao ano pra pagar as contas. parece que não tem mais isso, assim. É só a galera da visualização de efeitos visuais e os dublês ali garantindo o mínimo de verossimilhança pro rolê, assim. Tipo, falta alguém que unifica
tudo, Se tudo der certo, o Sanheim traz isso com o segundo Doutor... Doutor Estranho, né? É Doutor Estranho.
Doutor Estranho. Tem o Dustin Daniel Craig também, que é um cara que eu confio aí pro Shang-Chi, que pode fazer algo legal aí com o filme. Mas, assim...
Doutor Estranho promete.
Vai fazer uma coisa legal. Mas, assim, depois de três séries da Marvel que eu achei medíocres, e esse filme do Viva Negra, cara, eu tô, pelo amor de Deus, alguém com visão...
Três séries da Marvel? Séries. Você já tá dando spoiler da sua opinião sobre uma série da Marvel, gente, que nem acabou ainda?
As séries são ótimas. Não vem. O Falcão e o Soldado lá estão muito melhor do que a Viúva, já que é pra ter esse formatinho Marvel de perseguição, porradaria e histórias assim que não, né, não são lá essas coisas.
Falcão muito melhor.
Gostei, me diverti assistindo toda semana, exato. É. Problema de Viúva Negra é que ele chegou 10 anos atrasado.
Exato. Tudo bem. Também. Ó, vocês vão descobrir sobre o futuro do MCU, se a gente aprova ou não. Agora com críticos credenciados nos próximos episódios cinemáticos, tá? Fica de olho aí no
site. A gente tá fazendo episódio trailer que isso, nem a Marvel.
Cena pós-créditos. Vamos dar estrelinhas, vai, pra gente encerrar aqui.
Vamos pro boneco, gente. Boneco do Matheus vale muito aí.
0 a 5 estrelas. Quero começar com Alexandre Maron.
Eu vou dar 3 estrelas.
3 estrelas. Uou. Muito bem. E você, Pedro Estraza?
Benevolente.
2 estrelas, cara. Pela Florence Pugh aí, que faz um bom trabalho aí, pelo amor de Deus.
Soraya Alves.
Pela Helena e por alguns...
Que isso, é a votação do impeachment?
Isso é
por Deus e por...
Pela família.
Pela minha família. Pela
Constituição.
Pela Helena e por algumas das cenas de ações, 2 estrelas.
Olha só, bateu.
Pelo Martin Scorsese, 1 estrela.
Tá fazendo a conta aí, Pedro Estrada, não perde.
Tô fazendo a conta aqui, muito tá bem. Fácil.
Eu vou de... 2 estrelinhas e meia.
Quase foi, exato. Mas, ó, nota cinemático vai ser 2,1 estrelas aí. Então 2 estrelas aí pro...
Caramba, culpa do Matheus que jogou pra baixo. Era pra ser 2,5.
Eu achei que ia ser menor aí.
Não é culpa do filme, né, Merigo? Não é culpa do filme.
O filme é medíocre, não dá dano. Tá foda, gente.
Sabe o que eu acho curioso?
Entrega uma coisa legal.
Que eu esqueci de falar, gente, é que o filme tá sendo bastante elogiado, né? Tanto pela...
Tá.
Crítica especializada, como pelo
feijão
público,
com,
né?
Arroz, feijão com arroz.
As notas.
Saudade de cinema.
Eu quero pegar essas críticas especializadas, eu quero olhar os nomezinhos de quem tá escrevendo. Assim,
não, eu vi. Eu vi bastante. Tem bastante homem criticando também, e mulher gostando e tal, pelo que eu vi das notas, mas acho que a opinião geral é que. O filme entrega o que promete, que finalmente tava demorando, e é isso daí, entrega boas cenas
filme
de
mediano.
Ação. É. Só que assim, é uma nota para um filme mediano, as cotações são altas, né?
Sim.
Em todas as plataformas que a gente olha.
É o campo de distorção da realidade da Marvel, amigo. É isso aí.
Pode ser. Assim, não apontando Deus, até porque eu juro que eu não li a crítica de ninguém, nem brasileiro, nem gringo. Mas lembra muito aquele tweet daquela crítica do New York Times, Kristen Yosukin, que é uma das melhores em atividade, ela é muito boa. Que ela falou: críticos de cinema que não veem muitos filmes acabam tendo gosto de algoritmo. Esses são os críticos que os estúdios gostam. É muito isso, porque é a galera que vê o filme na primeira sessão e fala: caraca, com ótimas cenas de ação e humor temperado, filme X é o mais novo acerto da Marvel.
Estão
só reproduzindo o release da imprensa.
É aquele cara que vê o Poderoso Chefinho 2, só tem o Poderoso Chefinho na bagagem e fala assim: nossa, o Poderoso Chefinho 2 tem muita vibe do Poderoso Chefinho, né? Tá foda.
Mas o esquema iFood, avaliação de iFood, entendeu? Nossa, demorou, sim. Chegou frio, erraram o pedido, 4 estrelas.
Entregou o prometido, tá no ponto a salada, né?
Então,
tá
média do cinemático aqui para Viúva Negra, 2 estrelas, certo?
2 estrelas.
Então, muito bem, gente.
2 estrelas.
Obrigado, viu? Muito bom estar com vocês, brincar com vocês, criticar com vocês. Como eu sempre gosto de lembrar, o nosso e-mail é cinematico@b9.com.br. E siga também a gente nas redes sociais e nas plataformas de podcast. Procura aí por cinematico@cinematicopod no Instagram, tá bom?
Posso fazer um jabá?
Nossa.
É, jabazinho rápido, né? Eu conversei com o roteirista e os dois atores de First Call aí. A gente não vai fazer programa sobre, mas tem 3.500 palavras no site do B9, então acessa, porque, pô, deu trabalho pra cacete
empolgado,
pra fazer.
Hein?
Tá muito legal.
Empolgado.
Tem, ficou muito bom, ficou
e
muito
tem
bom.
Tem a crítica do Matheus no site também.
Tem
pra
a crítica
acompanhar.
Do Matheus também.
Ah, é
tem
verdade.
Um monte de material, gente. Tá valendo muito a pena ler o B9, então vai fundo e. Muito
sempre valeu, light. Sempre valeu.
Muito bem.
Aproveitem que é o filme do ano, First Call.
Perfeito. É. Então é isso, gente. Obrigado, viu?
Valeu, gente.
Beijo.
Beijo pra todos.
Beijão.
Tchau. Tchau.
Valeu.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.